Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje o nosso programa está bem estiloso. Vamos receber aqui no estúdio Ana Vieira, consultora de imagem e estilo, com mais de 25 anos de experiência no universo da moda. Ana é fundadora do Na Essência da Moda, onde ensinou mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. Seja muito bem-vinda, Ana.
Olá, Alexandra. Bom dia a todos.
Hoje, então, uma conversa gostosa, uma conversa leve. Ana, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, um pouquinho de você. O que, que era a Ana lá no Brasil? O que, que te trouxe para cá? E o que, que é a Ana hoje aqui em Portugal?
Ok. Bom, Alexandra, eu vou começar, vou falar rapidamente, né? Porque acho que todos os imigrantes, assim como eu, têm histórias longas. Mas, enfim, eu sempre trabalhei na área de moda há 25 anos. E planejamos muito essa nossa vinda para cá. Eu sou de família portuguesa, família de imigrantes que foram para o Brasil. E em 2021 viemos para cá para poder realmente reconstruir a nossa vida, para ter uma melhor qualidade de vida. E é isso que nos trouxe para cá. E aqui estou eu, como consultora de imagem, dei a continuidade aí no trabalho dentro da minha área. E estamos super felizes aqui em Braga, é uma maravilha.
Que delícia, isso é gostoso demais, né? Veio com a família toda.
Com a família toda, na verdade, meu marido, o Rogério, meu filho Eduardo, minha filha Yasmin e a minha mãe, que era imigrante portuguesa que estava lá, acabou voltando aqui para sua terra também.
E sua mãe daqui de Braga?
De Barcelos, sim.
De Barcelos, que coisa boa.
Sim, do distrito de Braga, é isso mesmo.
Que delícia, voltou. Imagina a realização dela, né?
Tá super feliz, tá todo mundo feliz, na verdade.
Claro, que coisa boa, é o que importa, né?
É isso.
Bom, Ana, muita gente acha que estilo é futilidade, mas você fala que ele pode ser ferramenta de reencontro. Como assim? Explique isso pra gente.
Sim, eu vou te dar duas bases que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, porque muita gente mistura a questão do estilo com a moda. A palavra estilo, na verdade, ela não tem origem na moda. Estilo, se você olhar no dicionário, vai estar escrito assim, origem do latim, estilos, que era o quê? A maneira como as pessoas escrevem. Então, na verdade, o estilo ele tem a ver com a sua... No passado, era atribuído à caligrafia das pessoas. Então, muitas vezes, lá naquela época dos reis franceses, as pessoas percebiam quem escreveu aquela caligrafia e identificavam aquela pessoa. E aquilo foi se tornando um termo que designa o estilo daquela pessoa, ou seja, aquela identidade daquela pessoa. Então, na verdade, a diferença entre estilo e moda é essa. A moda, ela também não é fútil, ela tem lá sua história, sua construção, mas o estilo, de fato, ele não tem a ver com a moda, ele tem a ver muito mais com a identidade das pessoas. E por isso que eu sempre digo que ele não é uma futilidade, ele acaba sendo a sua identidade. E aí, por um outro lado, para completar essa pergunta, o ser humano, ele lê muito, né? O nosso cérebro, ele lê por linhas e cores. Então, o ser humano leva exatamente 7 segundos para identificar uma pessoa através da imagem. Então, vamos supor, você está lá numa festa, você chegou numa festa, ninguém te conhece, né? Ou você não conhece ninguém. É a recíproca verdadeira. O que vai acontecer? Quando a gente olha para uma pessoa, em 7 segundos, o nosso cérebro identifica e faz as suas atualizações sobre aquela pessoa. Então, eu diria que a imagem e o estilo, eles não são futilidades, eles têm a ver com a identidade. E é aí que, que encontra com a palavra reencontro. É por isso que eu sempre falo sobre isso.
E, Ana, mas existe algum jeito certo de se vestir? Ou cada pessoa tem o seu jeito certo? Conta pra gente.
Como eu estava contando, tem a ver com o seu estilo. Não existe certo e errado. Existe o que aquela pessoa, com o que aquela pessoa se identifica. Então, existe sim, dentro da consultoria, lá no Na Essência da Moda, eu sempre falo sobre os 7 estilos universais, né, que a consultoria de imagem trabalha. O que que acontece? Esses 7 estilos universais, eles são o ponto de partida para que a gente encontre o estilo único daquela pessoa. Então, por exemplo, se você for lá e, ah, eu sou um dos 7 estilos aqui, se todo mundo se identificar somente com um desses estilos, nós seríamos muito parecidas, muito iguais. Exato. E, na verdade, ele é um ponto de partida, uma referência para a gente começar a construir a imagem e o estilo e o jeito certo de se vestir para cada uma das mulheres. Esse é o certo. Existem, sim, alguns protocolos, por exemplo, em ambientes de trabalho, ambientes mais formais, menos formais, existe, mas o jeito certo ou errado são palavras que eu, como consultora, não gosto de utilizar. Gosto de utilizar a palavra qual é a sua identidade, qual é o seu estilo, qual é a imagem que você quer transmitir ali para as pessoas, é isso.
Então, acaba sendo uma marca pessoal, né?
Exatamente, você falou tudo. O estilo, ele é a identidade e a marca pessoal que você vai construindo aí ao longo da sua vida. Ele tem muito a ver com a sua história, ele tem muito a ver com aquilo que você vai absorvendo. Se você, por exemplo, tem grandes mudanças, a gente sempre diz que o estilo, ele vai evoluindo ao longo da nossa vida. Então, a gente hoje, a gente tem o estilo, a gente está representando aquilo que a gente é hoje, junto com a nossa história que veio de trás. Então, quando uma mulher tem grandes mudanças, uma maternidade, uma mudança de país, coisa assim, o estilo vai evoluindo junto com ela.
Como que uma mulher pode descobrir o seu estilo? Tem algum caminho, algum percurso que é a ser percorrido ou é naturalmente? Como é que acontece isso?
Na verdade, assim, muitas mulheres acabam por perguntar, não entendo nada de moda, como eu consigo encontrar meu estilo. Na verdade, ela tem que prestar muita atenção na rotina dela, naquilo que ela faz no dia a dia, onde ela vive, qual é o clima, quais são as coisas que ela tem que fazer, que tipo de trabalho ela tem. Tudo isso vai estar relacionado ao estilo. Então, muitas vezes, a mulher vai lá na loja e gosta de uma peça, compra aquela peça porque achou bonita, e depois ela não consegue encaixar aquela peça no dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes ela não conseguiu identificar qual era o estilo, qual era a necessidade dela ali do dia a dia.
Na verdade, ela compra porque achou bonito ali naquele momento, mas aquilo, na verdade, não é o estilo dela.
Não é o estilo e, assim, não encaixa ali na rotina dela. Então, eu diria assim, vamos supor, se você vai para um país que está nevando, né? Você vai para um frio. Não tem como você pegar e achar que você vai usar uma meia calça fininha e vai fazer um estilo. Não faz sentido. Você tem que ser funcional. Então, a sua vestimenta, além dela te trazer o estilo, te trazer toda a sua identidade, ela tem que ser funcional para aquilo que você vai estar fazendo. Então, se você vai andar muito a pé, você tem que usar menos salto. Se você vai trabalhar num ambiente mais corporativo, você, de repente, vai usar mais roupas mais formais. Então, é isso que vai ali dando o rumo para que as pessoas encontrem o seu estilo e as peças que fazem sentido para elas naquele momento.
Exatamente. Então, na verdade, é perceber o ambiente que você está inserido, né? E dentro desse ambiente, aquelas coisas que se identificam com você e que se encaixam ao momento, à ocasião e ao lugar.
É isso. Então, por exemplo, o mercado de moda e as lojas, todo esse mercado, eles estão aí para nos servir e não o contrário.
Exato.
Então, na verdade, quem nos serve é esse mercado, a gente olha as tendências e a gente entende aquilo que a gente se identifica. E não a gente, tenho que usar isso.
Vou
não.
comprar porque está na moda.
Não.
Está fora de moda.
Está fora de moda. Totalmente. Pronto. Totalmente. Aquilo que faz sentido. Eles nos servem. Uhum. Essa que é a proposta.
Exatamente. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal, Olhar Brasileiro, que sai no diário domingo aos sábados, a intercalar com o nosso programa de entrevistas, Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e se você quiser me mandar alguma dica, sugestão ou quiser vir aqui prosear comigo no Olhar de Lá e de Cá, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
casa era uma casa brasileira, sim. Mangueiras no quintal e rosas no jardim. A sala com o Cristo e a cristaleira. E sobre a geladeira da cozinha um pinguim. A casa era uma casa brasileira, sim. Um pouco portuguesa, um pouco pichain. Toalhas lá da Ilha da Madeira. E atrás da porta ruda e uma figa de marfim. A casa era assim, ou quase. A casa já não está mais lá, está dentro de mim. Cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichain. Dentro de mim, cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, pouco português e pichain.
Essa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Puxa com certeza, entrega pra São Jaco Madeira.
Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Sabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eita coração, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Ana Vieira, consultora de moda aqui em Braga. Bom, Ana, muitas mulheres reclamam muito que está com o armário cheio, mas não tem nada para vestir. Por que isso acontece?
Na verdade, essa é uma dor, assim, de muitas e muitas mulheres que passam lá pelo nosso perfil. E o que que acontece? Muitas vezes, você usa aquilo que eu falei lá na primeira parte, que a gente acaba usando o mercado de moda como a gente que corre atrás. Então, a gente vai lá e compra aquela peça porque tá na moda, compra aquela peça porque tá bonita, porque aquela influencer tá usando, porque a gente acha que vai ficar bom e vai lá e compra, sem, na verdade, parar um pouquinho para analisar se ela faz sentido dentro do nosso guarda-roupa. Então, dentro do meu propósito, da minha missão, que é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias, o que que significa esse todos os dias? Significa que se hoje alguém te liga daqui 5 minutos e fala: Alexandra, eu tenho hoje um jantar super especial e eu preciso que você vá. Você imediatamente vai conseguir ficar tranquila, não vai ficar ali pensando: ai, meu Deus do céu, preciso urgente comprar alguma coisa. Você realmente vai estar tranquila para escolher aquilo que está dentro do seu armário. Porque um armário é feito e organizado para você estar bem todos os dias, independente da ocasião, do momento de uso. Então, o que que acontece? Essas mulheres acontecem de ter isso porque elas vão comprando peças de diversos estilos. Então, um dia ela vai lá e compra uma jaqueta de couro. Outro dia ela vai lá e compra uma bota country. Aí outro dia ela vai lá e compra uma camiseta que tem franja. Aquilo dentro do seu armário acaba não conversando. Então, na hora que ela tem um evento, um momento, naquela confusão toda de estilos, ela não consegue se encontrar. Então, a importância de você descobrir o seu estilo pessoal, de você estar alinhado com a sua identidade, é que no momento em que você vai fazer as compras, você já vai estar sempre analisando e pensando se aquilo faz realmente sentido. Essa dor do "eu tenho muitas roupas para vestir e nada para usar", ela literalmente passa no momento em que você descobre o seu estilo pessoal, porque você começa realmente a ter uma luz, eu diria que é uma luz no fim do túnel para as mulheres, sabe?
E dentro desse seu trabalho, lidando com várias mulheres, você trabalha mais com mulheres, né? Pelo que eu estou observando.
Sim.
Mais focado na moda 100%. Feminina.
100% das minhas clientes hoje são mulheres.
Perfeito.
Exatamente.
E o que que você tem visto no comportamento das mulheres em relação à sua própria imagem?
Na verdade, as mulheres têm uma questão muito forte de autoestima e de confiança. Então, o que que acontece? Você sabe, é uma coisa muito curiosa de dizer, que tem mulheres que elas têm medo de estar bem, de estar bonitas, de estarem bem vestidas.
Medo. Sério?
Por que é medo? É assim, então, aquela mulher que sempre durante a vida toda não tinha coragem de se arriscar, ia sempre com a mesma roupa. Assim, eu digo com a mesma roupa, a semana inteira de preto, ou a semana inteira de camisa branca, enfim, não se arrisca, né?
Ela não quer destacar, na verdade, né? Ela não quer ser vista.
Exatamente. O que que acontece? Essas mulheres vêm para a nossa consultoria e elas, quando a gente começa a mostrar as possibilidades, elas falam: ai, mas as pessoas do meu trabalho vão olhar e vão dizer assim: nossa, olha como ela está agora. Ai, o que ela está achando que ela é agora? Tá certo? Então, as pessoas têm medo, na verdade, do olhar dos outros.
Uhum.
E, na verdade, elas perdem aí muitas oportunidades de estar se sentindo bem. E o que que acontece? Com esse medo, o medo é uma coisa que trava, né? Nos trava todos os dias. Quando a gente tem medo de alguma coisa, é aquilo que faz a gente parar. Então, esse medo paralisa aquela mulher e aquela mulher, ela não sabe o que fazer. Então, ela fica todo dia: ai, quer saber? Não vou me maquiar hoje porque ninguém se maquia no meu trabalho. Então, pra que que eu vou fazer isso? Então, ela vai mais ou menos igual a todo mundo. E nesse igual a todo mundo, ela vai se apagando, ela vai criando aquela capa da invisível, ela vai fazendo coisas. E o que eu sinto mesmo é que falta autoestima. Autoestima para quê? Para falar assim: não, eu sou assim, né? Eu quero ser assim, eu quero levar minha imagem assim. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de crescer no meu trabalho. Então, eu vou passar a me arrumar mais, a ter uma postura diferente, a começar a cuidar mais do meu cabelo, de tudo, das minhas unhas. Porque sabe que até o fazer as unhas, tem mulheres que têm medo, que dizem: ai, as minhas amigas vão dizer que eu tô gastando muito dinheiro fazendo as unhas. E na verdade, é um autocuidado necessário para sua imagem.
Exatamente. Ou seja, não tá preocupado com o seu bem-estar, tá preocupado com o que os outros vão pensar. É um sofrimento, né?
Totalmente. E além disso, com as redes sociais, essa coisa toda que a gente vê.
A comparação.
Pelo mundo, a comparação. As pessoas querem, na verdade, olhar aquela influencer e querem. Vão lá, compram aquela roupa. Aí elas chegam em casa, olham. nossa, eu não fiquei igual, porque você não é ela.
Uhum.
E aí, quando ela olha e não se vê daquele jeito que ela viu aquela influencer, aquilo causa uma tristeza imensa nela.
Uhum.
Então, ela não tá tentando se descobrir, ela tá tentando achar um caminho
ser
em vários lugares
alguém, né?
Perdidos. É, exatamente, ser igual alguém. Então, ela vai ficando um pouco perdida. Ah, então eu vou aqui que ela tá falando que se eu usar camisa brinca vai ficar bem. Ah, essa outra aqui falou que não, que na verdade eu tenho que usar colorido. Então, agora eu vou usar colorido. No final, ela tem uma confusão mental tão grande e se sente super perdida. Não sabe realmente aquilo que faz bem para ela mesma. Então, dentro da consultoria, um dos papéis mais importantes, né? Porque muitas vezes falam que a consultoria é algo fútil, vai falar de moda, aprender a me vestir. Na verdade, eu acho que a última das coisas é eu aprender a se vestir. Na verdade, vai muito mais além, vai muito mais profundo, sabe?
Exatamente,
é
exatamente.
Isso.
Porque, na verdade, uma mulher com desequilíbrio emocional, né? Uma mulher insegura, uma mulher com problemas emocionais vai interferir na moda, pelo que você está colocando aí, é exatamente isso. Vai refletir nessa. A confusão mental vai ser externalizada na confusão do seu guarda-roupa.
Reflete totalmente no seu guarda-roupa, né? No seu modo de vestir, se você se cuida ou não, se você cuida do seu cabelo ou não. Tudo isso reflete o seu estado emocional, o seu estado interno. Na verdade, ele é um reflexo do seu estado interno mesmo. Por isso que a gente começa trabalhando o interno,
uhum,
para depois passar para o externo, que ele vai fazer a junção dos dois ali, vai deixar a mulher completamente diferente. É uma transformação, assim, incrível mesmo.
Exato. E você falando aí, me veio aqui agora, por exemplo, a questão da imagem, né? Como é que ela é forte. Porque, por exemplo, quando uma mulher entra num ambiente, se ela está segura, né? Se ela está segura, está com a roupa que ela está vestindo, naturalmente você percebe a segurança, a força, a liderança daquela mulher. Isso é muito forte.
Naturalmente.
Né? A roupa realmente, ela imprime, é um cartão de visitas.
Imprime, é o cartão,
né,
de visitas totalmente. Então, assim, quando a gente diz também que os calçados fazem também muito esse papel, né? É, às vezes a gente deixa eles para um segundo plano. Na verdade, quando você está com o sapato certo, a gente até fala no mundo da consultoria que a mulher que coloca um escarpão, né, que é aquele sapato mais icônico, mais feminino que a gente tem dentro, uhum, do mundo da moda, até a postura da mulher muda.
É outra.
Então, assim, ela traz aquela coisa da elegância.
Muda para quem veste e muda para quem vê.
Completamente.
Né?
Começando com quem veste e depois todos os olhares que vão refletir naquela imagem. Então, eu diria que hoje a imagem, para além de tudo que as pessoas estão trabalhando muito no digital, então a sua imagem impacta, assim, nos negócios, impacta em tudo, mas ela impacta primeiramente naquilo que você é. Porque até a gente brinca um pouquinho, muitas vezes tem mulheres que falam assim, ah, então acho que eu vou começar primeiro fazendo uma terapia.
Uhum.
Então a gente diz assim, o ideal seria os dois juntos, né?
É,
mas
exatamente.
Muitas vezes o interno tá tão difícil que eu falo assim para as minhas clientes, olha, começa pelo externo. Que tal se hoje a gente for fazer a sua coloração pessoal? Então, assim, porque as cores, elas trazem muita vida para a mulher. Então, assim, quando a gente descobre, e eu vejo as reações ali das minhas clientes, na hora que eu termino de fazer a coloração pessoal e passam uma semana depois, e aí, como é que tá utilizando? Meu Deus, que mundo incrível, eu não sabia que era assim. Então, o efeito...
A coloração pessoal é identificar as cores que te valorizam, na verdade, seria isso?
Exatamente. Um dos serviços da consultoria é a coloração pessoal, que é o quê? A gente atende a cliente ou virtualmente, ou online, ou presencialmente, para descobrir as cores que valorizam o seu tom de pele. Então, muitas vezes, você vai lá comprar uma base de maquiagem, né?
Uhum.
Essa é uma das questões maiores. E aí, o vendedor te fala, olha, essa base é linda, maravilhosa, da marca X e tudo mais, e você vai lá e investe seu dinheiro. Você chega em casa, você passa aquilo... Meu Deus, não fica bem na minha pele, aquilo amarelo.
Você não se reconhece, né?
Não se reconhece com amarelado. O que que acontece? Aquilo é que aquela base não tá no subtom da sua pele. Então, o que que acontece? Quando você faz a coloração pessoal, essas informações vêm para você. Então, o tipo de base que é melhor para sua pele,
uhum,
as cores que você tem que usar aqui na parte de cima, que é a sua paisagem natural, a parte de cima da blusa, do rosto,
uhum,
os seus tons de cabelo. Então, às vezes, você vai lá e fala, assim, tinha muito aquela coisa antigamente de que vai ficando loira, né, com o passar do tempo. Então, os tons de cabelo afetam muito a sua aparência, a sua imagem. Então, quando você faz esse tipo de ajuste, agora eu vou passar a usar uma cor que está dentro da minha cartela, da coloração pessoal. Você tem uma transformação incrível. É uma ferramenta, né, porque ela às vezes acaba gerando polêmica na internet. Então, não está na minha cartela, não posso usar? Pode. Pode, a gente ensina técnicas. Então, vamos supor que você não tem laranja na sua cartela, mas você gosta muito de usar laranja. Lá nós ensinamos como você faz para usar o laranja que você gosta. Ela é uma ferramenta para te libertar, eu diria, uhum. Viu? Ele é libertador mesmo.
É interessantíssimo isso. Não sabia que extrapolava a cor da roupa.
Extrapola totalmente.
Na verdade, muito interessante. E você já viu mulheres com autoestima transformada só mudando a forma de como se vestem?
Sim, principalmente quando as pessoas têm muita mudança, passam por momentos de depressão, passam por momentos assim de, ou de mudança de trabalho, ou de ansiedade, todas essas questões quando vêm à tona, porque quando uma mulher procura a consultoria de imagem, eu diria que tem dois ou três tipos assim que mais nos procuram. A primeira delas é que de fato querem aprender a se vestir, eu quero me vestir mais bonita, eu quero me sentir mais bonita, e ela tá num ponto, assim, muito fácil de resolver, porque a questão dela é externa, ela tá bem internamente, ela só quer saber como fazer. Uhum. Eu não quero saber como eu faço para disfarçar ali minha barriga. Eu quero disfarçar porque eu tenho um busto grande, então quero saber que tipo de blusa eu vou usar para ter essa imagem melhor. Pronto, esse é o primeiro ajuste.
E, na verdade, ela não tá buscando entender o seu estilo, ela tá buscando o ajuste para uma situação pontual dela.
Pontual dela, uhum. Exatamente. E aí a gente faz os ajustes finos, é o refinamento que, sim, a gente diz, né? Aquela mulher do meio é aquela que ela fala assim, eu não entendo nada de moda, eu queria realmente mudar, eu não sei como me vestir, eu quero saber como começar. Então a gente faz ali todo o processo, descobre o biotipo físico dela, quais são as modelagens que favorecem o corpo dela, qual é o estilo dela, é todo um processo até chegar nas peças. Então eu uso uma calça reta com uma blusa mais curta, vai valorizar minha silhueta, uhum. Sempre o quê? Dentro do objetivo que ela quer de imagem. Então, eu preciso criar uma imagem com um pouco mais de autoridade. Eu sou uma professora universitária e eu preciso muito construir uma imagem de autoridade. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse sentido, dentro daquilo que ela é. Né? Porque, por exemplo, chegam muitas mulheres e falam assim, eu preciso de autoridade, mas eu gosto muito de usar estampas de flores, né? Uhum. Que é uma questão assim, um tipo de estampa que traz muita feminilidade. E se você não tomar cuidado, até um pouco de fragilidade na sua imagem. Então, o que acontece? A gente trabalha o floral dentro da imagem de autoridade. A gente consegue que ela tenha tudo que ela gosta, mas uhum. que traduza isso numa imagem que ela pretende. E a gente tem a terceiro tipo de cliente, que são as clientes que realmente estão em momentos muito difíceis da vida e que começar a se sentir bonita vai ser o primeiro passo para abrir muitas portas. Então, eu tenho ali clientes que acabaram por fazer, começando pela coloração pessoal, ela é a nossa cereja do bolo, né? Uhum. Começou ali.
É um ponto de partida.
Ponto de partida. Uhum. A partir dali, abriu as portas e depois ela termina a consulta, ela já quer saber, e agora? Como eu faço para comprar uma peça? E aquilo vai mudando realmente a vida dela, como ela enxerga as coisas. Realmente vai abrindo muitas portas. Eu já vi muitas mulheres muito transformadas.
Fantástico. E é importante porque, na verdade, como você tem colocado aí, tanto no bloco 1 como agora no bloco 2, é tudo muito individual, né? É muito de cada pessoa. E, por exemplo, quando a gente pensa em moda, a gente pensa naqueles desfiles, né? Aqueles desfiles, a sensação que passa é que eles nunca estão tão acessíveis à mulher comum, né? A pessoa comum aqui. Geralmente, ou são roupas que parece que estão indo para um baile de fantasia, né? Ou então ajustada a corpos que não é, muitas vezes, aqueles corpos do dia a dia. Corpos reais.
É isso. Essa é uma questão muito boa. Primeiro que, assim, a moda que a gente vê nos desfiles é uma moda que tem muito mais a ver com história do que propriamente com a moda comercial. Ela vai, sim, se transformar naquela moda da loja, mas de uma forma transformada. Então, por exemplo, quando a gente vai assistir um desfile de moda, além de entender toda a história daquela marca, por exemplo, aquelas marcas de luxo que fazem os desfiles de alta costura, por exemplo, são marcas que têm muito mais história do que simplesmente vendas, né? As vendas e o faturamento delas não vem propriamente daquilo. Aquilo é a imagem que elas construíram ao longo do tempo. E nós, como pessoas de moda, vamos assistir aqueles desfiles com o olhar daquilo que vem como tendência. Então, são pequenos detalhes que a gente vai olhar ali.
Na verdade, não é a roupa em si.
Não.
É o conceito que aquela roupa está trazendo, né?
Então,
que aquele desfile, na verdade, está trazendo.
Exatamente. Por exemplo, eles exageram, que é para a gente enxergar as tendências. Então, eu vou dar um exemplo.
Exagero para se enxergar o mínimo.
É isso. Uma mulher que está ali com um colar gigantão de pérolas, né? Que você fala assim, nossa, eu nunca usaria
isso. Onde você vai usar isso?
Na verdade, ele quer dizer o quê? As pérolas são tendência.
Olha...
Então, é isso.
É uma sutileza mesmo da mensagem, né?
Aí, o que vai acontecer? Você vai no shopping, sei lá, daqui 3 semanas, você vai ver colar de pérolas, tudo quanto é lugar,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Um pouco por aí.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com você até às 10. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Foi quando te aprendi, o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais do coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. Sabes fazer agora, veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Memórias num velho corpo. tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir, pro outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá,
irá já, irá já.
Pra onde eu só vejar você, você veja a mim só.
Marajó, Marajó.
Qualquer outro lugar, comigo outro lugar qualquer. Guaporé,
Guaporé.
Qualquer outro lugar ao sol.
De manhã, flores que a gente regue.